Meu nome é Isabela Camargo. Eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo: a busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo.
Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um Zencast, o podcast do Zen Club. Você sabe que esse espaço foi criado para te inspirar, foi criado para trazer informações para você pensar, escolher, decidir e assim viver melhor. E veja só quem temos o privilégio de compartilhar hoje o tempo, a Ana Paula Franzotti. Oi Ana, seja bem-vinda.
Super feliz de estar aqui com vocês, Isa. Um privilégio, uma honra, uma alegria. Tô naquele momento, assim, ticando aqueles momentos especiais da vida. Este é um momento, com certeza.
Que coisa maravilhosa. Olha, a Ana, gente, ela é graduada em psicologia, pós-graduada em recursos humanos, MBA em gestão de negócios. Ela é diretora de desenvolvimento organizacional e cultura da Unilever, há mais de 10 anos. É também mentora do Movimento Jovens do Brasil e líder de saúde mental e bem-estar. Eu adoraria já saber contigo o que, que você vem percebendo e fazendo de mudanças organizacionais. Mas antes, vamos aterrissar aqui com o nosso tema: como mudar a cultura organizacional das empresas pautada na equidade de gênero. Vamos começar pelo simples, Ana. O que, que é equidade de gênero?
É interessante porque quando a gente, durante muito tempo, né, a gente falou muito sobre diversidade e inclusão. E a gente usava muito, né, aquele ditado, né, a gente ouvia muito esse, com certeza é uma frase de alguém, né, que foi virando um ditado, que diversidade é você convidar para a festa, né, e inclusão é você chamar para dançar, né? E se eu não danço? Como é que fica? Né? E se, ao invés de samba, eu goste de rock? Como que essas diferenças são administradas para que uma festa que eu fui convidada a ir se torne uma festa bacana para todo mundo, alegre para todo mundo? Então, a equidade tem a ver com essas diferenças. Como é que a gente administra essas diferenças, essas características únicas, que possam impactar num ambiente mais justo, mais inclusivo, né? Então, a equidade leva à inclusão, com certeza, porque não é só você dar as mesmas oportunidades para todo mundo, é você dar as oportunidades corretas, acertadas para todo mundo. Então, a equidade passa por uma leitura muito individualizada, tanto das categorias ou dos minorizados, né, as pessoas que sofreram algum tipo de pressão ao longo da história, né, e a gente hoje tem por dever, responsabilidade, ajudar a mudar esse cenário, quanto no tratamento individual daquela pessoa. Eu falo que você pode ir do macro para o micro, você pode Sim. ser um líder que propicia a equidade na medida que você, no seu dia a dia, respeita aquela sua equipe, né, individualmente, quais são as diferenças, o que eu preciso flexibilizar. Então, a gente tem uma jornada bem importante para ir desenvolvendo, Sim. que já muitas empresas já vêm desenvolvendo, mas para ir desenvolvendo ao longo do tempo nesse sentido.
Eu gosto do gerúndio nesse momento. Né? Ou seja, estamos construindo, estamos desenvolvendo. O fato de estarmos nos preocupando e falando e buscando recursos, na minha opinião, é muito positivo, porque nós estamos vivendo uma era de segurança psicológica. Então, tudo é muito diferente do que era há 10 anos. Né? Agora, equidade de gênero, então, Ana, é quando eu tenho o mesmo número de homens e mulheres? Ou não?
Não só isso, né? Eu posso ter o mesmo número de homens e mulheres e não atender as demandas das mulheres, que são diferentes das dos homens. Então, eu preciso ter essa escuta ativa na organização. Eu preciso, na verdade, quando eu tenho a intenção efetiva de fazer diversidade, de fazer inclusão, quando a gente está falando de gênero, eu tenho que ter uma intenção também de rever os meus processos como organização. Então, eu tenho que rever as minhas políticas, eu tenho que fazer um letramento da liderança.
Isso.
Eu gosto da palavra letramento, também. Porque assim, outro dia eu ouvi a Vera e a Conelli falando uma coisa que para mim assim é um super insight, né? Ela disse, olha, não dá pra gente aprender algumas coisas por osmose, organicamente. Ela estava falando especificamente de racismo. A gente precisa ter intenção de aprender.
Isso.
Então, o letramento, você precisa se dedicar. Então, o letramento, ele é parte deste processo de você trazer as pessoas, aumentar o número de pessoas, número de mulheres nas organizações, mas, ao mesmo tempo, você também tem que ir trabalhando a organização para que ela efetivamente inclua essas mulheres no seu dia a dia, na sua cultura, nos resultados da organização.
Perfeito, Ana. Você sabe que nós aqui do Zen Club, nós acreditamos que é dever das empresas dar luz ao tema e assumir certos compromissos para nós mudarmos, então, a nossa realidade, a nossa sociedade, para mudarmos o nosso presente, né? Porque tudo que nos trouxe até aqui não necessariamente vai seguir conosco a partir daqui. Então, a gente precisa ouvir essas histórias como a sua para compreendermos desafios e oportunidades. Pegando os desafios, Ana, o que você gostaria de compartilhar conosco nesses 10 anos de jornada de desenvolvimento organizacional e cultura? Quais foram e quais são ainda os desafios que você encontra com as lideranças?
Quando a gente olha a história da Unilever em relação à inclusão de mulheres, de gênero, a gente começou essa história em 2008. Então, esse é o primeiro dado de realidade de que não é de um dia para o outro. Nós publicamos isso, fizemos essa intenção pública em 2010. E a nossa intenção era 50% de mulheres em cargos de liderança em todo o mundo. No Brasil, nós chegamos nesse número em 2018. 10 anos depois, nós chegamos em 53% e hoje a gente está em 54%. No mundo, a Unilever chegou nesse número em 2020. Então, assim, não é uma jornada simples.
Não.
E o que você precisa mudar internamente? A primeira coisa são os processos de entrada na organização. Você precisa ter um processo que busca mulheres, que traz mulheres como candidatas para os cargos, os diferentes cargos de liderança que você tem. E você precisa usar deste momento também para educar as lideranças, na prática e na teoria, que é o letramento. É você falar do poder da diversidade hoje nas organizações, isso retorna em faturamento, retorna em lucro para as organizações, retorna em inovação, retorna em você estar mais perto do consumidor de um jeito, falando a linguagem dele. Né? E nós somos uma empresa que nós estamos presentes em 100% dos lares brasileiros. Então, assim, não tem nexo, a gente está distante dessa realidade dentro da organização, né? Então, quando você faz esse movimento, você educa na prática, é óbvio. Eu lembro, eu entrei na companhia quando definiram essa meta. Eu entrei em 2011. E eu entrei no Nordeste. Eu era responsável por recursos humanos das fábricas do Nordeste. E eu lembro do incômodo que se tinha com algumas ações afirmativas. Né? Tipo, ah, agora só vão promover mulher. Ah, agora... Né? E a mulher falava, ah, eu não quero ser promovida só porque eu sou mulher. Então, esse aprender com a situação vai gerando maturidade para a organização. Hoje a gente não faz, né? Hoje a gente não percorre caminhos que a gente já percorreu no passado sem ter informação, sem ter letramento para a liderança. Sem a liderança ser parte desse processo de mudança, gera um movimento em todas as esferas da organização. Acho que quando você tem a intenção declarada, isso gera um movimento em todas as esferas da organização. Isso é bom, isso faz a organização progredir.
Perfeito. Isso não é uma simples mudança, é uma transformação.
Transformação, exatamente.
Quando você fala letramento, para quem está nos ouvindo, eu gosto muito dessa palavra, é educação.
Então, educação.
a Unilever se propõe a educar também a liderança, significa que essas transformações serão em todos os níveis. Quais são os desafios ainda, Ana, para as lideranças? Há muita resistência?
Hoje a gente não tem resistência mais em relação a gênero. A gente vem trabalhando há alguns anos a interseccionalidade agora. Então, nossa, agora eu falo de mulheres negras. Eu, sim, falo de mulheres que vêm, mulheres trans. Perfeito. Eu falo de outros níveis de minorizados que eu também quero trazer para a organização, porque também é um retrato da sociedade. Então, em relação a gênero, hoje não dá para falar que a gente tem algum tipo de resistência, não existe, né? Nós somos ouvidas, nós somos respeitadas e nós criamos em 2019 cinco coletivos. São cinco grupos de afinidade que representam populações da nossa organização. E nós temos o Woman Up. E o Woman Up é composto por mulheres da organização, de todos os níveis, de todas as áreas. E com elas a gente discute tudo que a gente precisa olhar com mais atenção. Então, por exemplo, nós vimos durante a pandemia que existia um problema muito sério de sobrecarga, né? Sobrecarga de filho em casa, né? Aquela loucura toda. Então, criamos as regras de ouro. As regras de ouro foram criadas com membros do Woman Up, fazendo parte desse grupo que discutiu as regras de ouro, né? E assim, quanto é importante realmente você bloquear a sua agenda na hora do almoço. Você tem que dar almoço para seus filhos, né? E isso vale para o homem e para a mulher, mas a mulher ali naquele momento mais, com muito mais dificuldade, né? A gente vai discutir uma política nova de flexibilidade, a gente discute com o Woman Up. A gente foi discutir um movimento de mudança na política de berçário, discute com o Woman Up. Então, a gente traz muito esse olhar. A mesma coisa com os outros grupos de afinidade, né?
Perfeito. Vocês elegeram mulheres, então, para participar desse comitê?
Não, voluntário. É voluntário.
Ai,
e a gente tem diretoras, tem analistas, tem estagiárias, tem... É todo mundo.
Ana, nossa, mas eu tô amando te ouvir. Você me devolve esperança, sabe? No ser humano, nas corporações. Aqui com o Zen Club, eu tenho participado diretamente com o desenvolvimento de programas de saúde mental. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, olha, cuidado com coisas prontas, porque cada ambiente tem os seus desafios, suas oportunidades, seus contextos. Então, muito cuidado, né, com soluções prontas. Você precisa realmente ouvir. E a formação desse comitê, ou seja, você ouvir, né, quem são os envolvidos, para quem, o que nós queremos fazer. Mas deixa eu voltar um ponto antes contigo, Ana. Como que é o processo de seleção de vocês? Vocês deixam claro, por exemplo, na vaga para mulher, para todos? Como é?
Não, a gente não tem... A gente coloca a descrição da posição só. E o que a gente recebe, a gente avalia, sem olhar se é homem, se é mulher, sem... O que a gente garante, efetivamente, é um short list, ou seja, uma entrega de candidatos para as áreas que tragam representatividade. Hoje nós estamos falando muito de inclusão racial. Isso é uma intenção nossa, aumentar o número de pessoas autodeclaradas negras, pretas e pardas na nossa organização. Então, hoje, o shortlist passa, sim, por a gente ter. A gente já passou, no caso de inclusão de gênero, gente já passou por essa fase de ter, assim, 50% de candidatos mulheres, 50% de candidatos homens. E entender muito bem o porquê que a mulher não era aprovada. O homem, lógico, que poderia ser aprovado. Mas a gente queria entender muito bem por que a mulher não tinha sido aprovada. Para ver se ali tinha algum viés inconsciente que a gente traz, todos nós trazemos. Né? Nossa liderança, o ano passado, nosso board, passou por 120 horas de treinamento de inclusão, diversidade e inclusão. E falamos muito com eles sobre essa questão do viés inconsciente. Que ele acaba determinando algumas tomadas de decisões que a gente tem e a gente nem percebe. Por quê? A gente, sim, traz isso de maneira estrutural na vida.
Né? Viés cognitivo ou crenças.
crenças, exato, exatamente, exatamente.
Os modelos que você seguiu ou nutre ainda e não parou para analisar que o mundo é outro, o cenário é outro.
Agora, um ponto interessante de recrutamento e seleção é que nós temos um programa Trainee, por exemplo, que é um programa que tem 50 e tantos anos de história, é um programa Sim. que no mercado é muito visto, muito bem visto, sempre foi muito bem visto. E nós, há 3 anos atrás, decidimos não olhar faculdade, não olhar idioma, e a gente conseguiu trazer para a organização as áreas que a gente tinha menos mulheres, por exemplo, supply chain, menos trainees mulheres, a gente conseguiu trazer metade dos trainees mulheres, conseguimos trazer trainees autodeclarados pretos e pardos, como a gente nunca teve na história. E tivemos um recorde em 2020 de 54 mil candidatos inscritos.
Uau.
Então, com uma representatividade assim absurda. Então, a gente acredita muito que é possível. Agora, eu só fazer isso e essa turma chega na organização e eu não cuido de incluí-los, eu não cuido de dar condições, dar ferramentas para eles se desenvolverem, eu não estou propiciando a equidade para eles. Então, assim, eu preciso Sim. trazer, preparar, para efetivamente eu proporcionar isso para eles, né? O mesmo acontece com mulheres mentoradas por mulheres e por aí vai.
Você sabe que nós tivemos, meses atrás, a Luana Genô aqui nos Zencast.
Sim, ela é parceira nossa, inclusive.
Olha que maravilhoso. A Luana, inclusive, que me ensinou sobre isso. Até então, eu achei que fazer um processo de seleção às cegas, né, como a gente ouve falar por aí, era o melhor caminho. E ela deu uma aula dizendo, olha, você, inclusive, que está nos ouvindo aqui nesse Zencast, procure nas suas plataformas digitais a Luana Genô. A entrevista dela é essencial para você começar a compreender o que nós estamos falando sobre, sim, tem que abrir a vaga para negros. Você tem que dizer, porque senão o currículo depois vai ficar, em alguns casos, desequilibrados, certo?
Sim, sim, certíssimo. E um outro dado que é super importante é que a gente precisa considerar muito nos processos seletivos, e isso vale para a mulher também, o que a gente chama de currículo oculto. Porque às vezes a pessoa ela não tem a experiência na empresa X, na empresa Z, na empresa Y, mas ela precisou ajudar a criar os 5 irmãos em casa. Ela precisou ser líder da igreja do bairro onde ela mora, na periferia de São Paulo. Ela precisou acessar músculos emocionais que muitas pessoas, que talvez em outras condições, não precisaram, né? Então, a gente não pode, num processo seletivo, desconsiderar esse currículo oculto. Eu fiz várias palestras com os jovens durante o período de inscrição do trainee e do programa de estágio, e eles falavam assim, qual é o perfil? Aí, o perfil é você. O perfil é a sua história. O perfil é o que você traz na sua mochilinha. O resto a gente cuida aqui. Mas isso você tem que se orgulhar. Você tem que ter orgulho dessa tua história. E não vergonha da tua história. Você tem que ter orgulho. Então, acho que a gente trabalha também dentro das organizações, Isa, como pontes para os minorizados mesmo. Sejam mulheres pretas, seja da comunidade LGBT. Acho que a gente trabalha muito como ponte para um futuro que talvez eles nunca pensaram, né?
Sim.
E a gente precisa lidar com isso com muita seriedade, não de forma romântica, né? De estou fazendo bem. Não. Como é que a gente faz isso para mudar o nosso país, mudar a organização e mudar o nosso país?
Isso é mudança de cultura.
Sim, totalmente.
Ana, agora, então, o currículo oculto já é na conversa. Uma seleção que já houve.
Sim.
Aí
eles se inscrevem.
Tá.
Eles se inscrevem, preenchem uma ficha lá, inscrevem.
Isso.
Na vaga que a gente tem aberta. Pode ser de estágio, de trainee, pode ser de assistente, de coordenador, de gerente. Ele vai se inscrever.
Fantástico.
Na conversa é que a gente acessa esse currículo oculto. Que o que a maioria das pessoas vem trazer, assim... E vem com vergonha, né? Às vezes, não, olha, eu não tenho experiência, não trabalhei em nenhuma grande empresa, nada. Não, não é sobre isso. Me conta da sua vida. O que você já fez? Ah, não, olha, eu era líder da igreja, eu coordenava os bazares, a quermesse. Cara, ele tem skill de liderança. Então você precisa, por isso que quando a gente começa a conversa falando lá de 2008, esses 10 anos falando de inclusão de gênero, eles treinaram também o nosso olhar para a gente ver além daquilo que parece óbvio ali no currículo, né? Você tem que enxergar o além. Não, peraí, ó, essa pessoa foi líder lá na comunidade, na igreja, ela é líder, ela tem skill de liderança, né? Ah, foi voluntário não sei aonde, não se deixa bater. Gente, imagina um jovem, uma menina, que cuida dos 5 irmãos, porque a mãe trabalha de empregada doméstica, por exemplo, ou trabalha em qualquer outra função. Ela tem uma resiliência, uma criatividade, uma capacidade de inovação absurda, absurda. Você não pode desconsiderar isso hoje em dia.
Fantástico. Ana, você, como você se sente, aproveitando que estamos, né, no mês das mulheres, como você se sente liderando esse movimento?
Ah, eu costumo dizer que eu estou na melhor fase da minha vida profissional. Assim, tive várias excelentes fases, mas esse momento de poder propiciar, não ajuda, mas assim, propiciar o desenvolvimento de outras pessoas, criar pontes para outras pessoas, me inspira demais, assim, me inspira demais ver. Hoje, especificamente hoje, eu recebi uma mensagem. Hoje é 8 de março.
Estamos gravando dia 8, mas você está ouvindo depois.
Um pouquinho mais para frente, né? Hoje recebi uma mensagem de uma pessoa que trabalhou na Unilever, uma mulher, e que passou por dificuldades de adaptação mesmo, com a cultura, etc., e ela acabou saindo. E hoje ela me mandou, faz 2 anos que eu não falo com ela, hoje ela me manda uma mensagem agradecendo, que está num novo desafio, que se encontrou e que não esquece as conversas de mentoria que a gente teve há 2 anos e meio atrás. Uau. Então é sobre isso, é sobre o quanto a gente, com um pouquinho mais de possibilidades, como é que a gente pode doar isso para propiciar o melhor para o outro, né?
Como que é o nome dessa pessoa que te escreveu?
Não sei se ela vai querer que eu fale.
Tudo bem, o que eu quero dizer que é o seguinte, você inspirou essa pessoa.
Sim, sim.
Você inspira essa pessoa. E quais são as mulheres que te inspiram?
Olha, eu sou desde muito nova inspirada pelas mulheres ao meu redor, assim. Eu não consigo te dizer assim, por exemplo, eu adoro a Michelle Obama, né? Acho ela o máximo, aquelas coisas, Beyoncé, essas mulheres assim poderosíssimas eu adoro, mas me inspirar para o dia a dia, me inspira a minha mãe, a história da minha mãe, uma mulher que estudou até a 4ª série, né? Criou 2 filhas, a minha irmã, que é uma guerreira, uma mulher assim extraordinária. Os meus pares, as minhas colegas, o meu time, as mulheres do meu time. Tem a mãe, por exemplo, falei com ela hoje, a mãe do meu cunhado, uma senhorinha de 75 anos, é uma mulher que muito me inspira, porque ela ainda trabalha, ativa, está aprendendo coisas. Então, assim, acho que as mulheres do meu dia a dia, elas me inspiram demais, assim. Eu faço, essa eu posso comentar, uma jovem que chama Isabelle Cristina, ela é fundadora do movimento Meninas Pretas. E ela criou esse movimento com 13 anos de idade. Eu conheci essa jovem no movimento Jovens do Brasil e me apaixonei loucamente por ela, né? Falei, eu preciso aprender com essa menina. E eu acabei sendo mentora da mãe dela. E a mãe dela é uma mãe solteira que criou a menina sozinha e, né, tão super bem, ela trabalha na Oracle e tal. Essas duas pessoas me inspiram loucamente. Essa jovem, que hoje tem 20 e poucos anos, e tudo que ela construiu, e a mãe dela, né, desbravando o mundo de um lugar que eu não sei, eu não conheci, porque sou uma mulher branca, embora tenha estudado em escola pública a vida toda, tenha começado a trabalhar com 15 anos, ou seja, nada foi muito simples. Uhum. Sou uma mulher branca, né, e ela é uma moça, uma jovem preta, mãe também. Então, essas são as mulheres que estão na minha vida e que me inspiram, assim, demais, demais, demais.
Que bom. Ana, para as líderes que estão nos ouvindo, muitas Aliás, muito obrigada pelo tempo de todas vocês, que são de Departamento de Recursos Humanos, de Cultura, etc., que ainda encontram resistência na equidade de gênero, nas pautas de saúde mental e etc. O que, que você gostaria de dizer para elas?
Não desistam.
Desistindo, mas assim, mas qual seria um primeiro passo na prática? Por exemplo, chama para uma conversa aqui, tete a tete, os líderes. Uma atitude assim que você faria hoje, se você estivesse numa empresa nova.
Eu acho que tem duas coisas simples para serem feitas. Uma é escuta. Uma é escutar. É conversar com as pessoas. É partir o que você vai fazer, partir do olhar do outro e não do seu olhar. Porque às vezes o seu olhar pode estar míope. Então é legal você ouvir. Então a escutativa eu acho que é bem importante. E a segunda coisa, quando eu falo assim, não desista, é porque vai ter sempre, neste mundo de hoje, sempre vai ter alguém que compactua da tua visão. Sempre. É com esta pessoa que você tem que se aliar. A gente, às vezes, quer fazer tudo para todo mundo. Não necessariamente. Você pode fazer assim, com aquelas pessoas que estão, que têm a mesma visão, que compartilham, são as suas parceiras no crime, né? Ou seja, são aquelas pessoas que vão junto. Para este movimento começar a virar uma bola de neve positiva, não demora muito. A gente viveu isso na Unilever com, a gente chama os grupos de afinidade, né, os coletivos de fazedores. Hoje nós somos quase 700 fazedores. E nós começamos lá com 50 pessoas, lá em 2019. Então, as coisas elas vão se encaixando. Mas você precisa se aliar às pessoas que estão na mesma intenção que você. Isso é bem importante.
Gente, eu tô me tornando fã a cada minuto aqui com a Ana, tenho certeza que você também. Porque eu aprendi isso, Ana, duras penas também. Eu investi muito tempo e energia tentando quebrar as resistências ao invés de me aliar a quem estava em sintonia, né, com os movimentos da saúde mental e produtividade sustentável. E hoje, te ouvindo de novo, me deixa muito feliz. Inclusive, esses espaços que nós temos, né, públicos digitais para troca de experiência, ou seja, se você está precisando, né, de orientação, é muito fácil, provavelmente, se conectar com a Ana.
Totalmente.
Né, via LinkedIn, via Zen Club, ou seja, e trocar experiências profissionais, isso é fundamental, que estamos criando uma cultura de equidade de saúde mental. O Ana, e agora para o outro grupo das mulheres, para as que não são líderes, para as que são lideradas, para aquelas que estão empreendendo e ainda não descobriram o seu valor próprio.
Aqui eu acho que tem um exercício que eu gosto muito de fazer. Eu aprendi numa mentoria que eu fiz em 2019 e eu costumo compartilhar porque eu acho que ele nos ajuda a alinhar o grau da miopia da gente, às vezes, em relação a gente mesmo, né? Porque a gente gosta de se auto, né, depreciar, a gente gosta, né? Porque é aí que nos colocaram, né, Isabelle? Nos colocaram nesse lugar, né? De que a gente era menos, né? Ao longo da história, foi esse lugar que nos colocaram, né? Um mundo criado por homens brancos, héteros, etc., ao longo de centenas de anos de história, nos colocaram nesse lugar. Mas eu gosto muito de um exercício assim, mande para os seus diferentes grupos de WhatsApp, tem que ser de diferentes tribos, a seguinte pergunta: olha, eu participei de um podcast hoje, uma pessoa lá falou para eu fazer esse exercício, eu estou fazendo.
Show.
Quando você lembra de mim, qual é a maior qualidade que me descreve? Eu sou leonina, eu quando fiz, eu pedi 3, mas é porque eu sou leonina.
Ana, quando você lembra de mim, qual a característica?
Qual é a qualidade?
Qualidade, tá.
Que me define.
Uau.
E aí, o que acontece com esse exercício? Você manda para diferentes tribos. Você manda para as amigas da faculdade, você manda para manicure, você manda para quem você quiser, para os colegas do trabalho, não importa, para os parentes, não tem problema. Quando você começa a receber as respostas de diferentes tribos, dizendo que você é muito otimista, que você é muito generosa, que você é atenta aos detalhes, que você cuida das pessoas. Isso é você. Você precisa. Aí você faz uma autoanálise entre o que você está pensando sobre você e o que efetivamente as pessoas te enxergam mesmo. Será que a lente não está com o grau desfocado?
Perfeito.
E partindo disso, eu gosto muito de falar do que a gente tem, não do que nos falta. Por isso que essa mensagem não pode ser assim: o que você acha que eu tenho que me desenvolver como empreendedora? Não é sobre isso. Fala, meu, qual é a qualidade que eu tenho quando você pensa em mim? Qual é a maior qualidade que eu tenho? É determinada, etc. Isso tem que ser o seu combustível para tudo que a gente faz na vida, todos os dias, na hora que a gente acorda, seja para trabalhar numa empresa, seja para ser vendedora de roupa, seja para ser manicure, o que for, o que você for na vida, é esse que tem que ser o seu combustível, assim, as suas qualidades e não o que te falta. Porque acho que a gente também foi muito educado para o que falta, né? Sempre o que falta, o que falta. Então, essa é a dica que eu dou, assim, resgate aquilo que são as suas grandes qualidades e use isso a seu favor.
Ana, última pergunta, para onde eu mando meu currículo?
Pode mandar, Isa.
Que profissional fantástica. E são líderes assim que nós aqui do Zen Club procuramos sempre abrir o espaço para que a sua fala inspire outras pessoas. Como eu disse no início, para que todos que estejam conosco saiam daqui com insights possíveis de uma cultura nova. Nós estamos vivendo um mundo novo, a cultura também precisa ser nova e isso depende de cada um de nós. Então, é evidente que se você não estiver num cargo de liderança, você precisa fazer a sua parte. Mas se você estiver num cargo de liderança, mais ainda, né, quantas vidas você pode promover transformações genuínas com esse olhar pé no chão, pera lá, gente, não adianta mais repetir padrões que estão equivocados.
Exatamente.
Ana, olha, se você me mandasse assim, ó, Isabela, a gente fez uma entrevista hoje, qual a qualidade me define? Eu diria que você é luz.
Ah, que linda. Obrigada,
você,
querida.
Você iluminou aqui o nosso podcast, você iluminou minhas ideias e provavelmente você iluminou as ideias de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Tem alguma coisa, Ana, que eu não perguntei, que você estava querendo dizer, né, dessa sua jornada que você quer, então, finalizar nesse nosso podcast?
Eu acho que o reforço, sabe, Isa, de que é uma jornada.
Isso.
De que, efetivamente, assim, não vai ser de um dia para o outro.
Isso é importante.
E que a gente tem que dar o primeiro passo, por mais difícil que possa parecer, por mais monstruoso que possa parecer, por mais dificuldades, a gente tem que ir dando o primeiro passo, o segundo passo, com intenção, com preparação. E eu acho que assim a gente vai transformando não só dentro das organizações, mas a gente se transforma como profissional, a gente transforma a sociedade, a nossa família, e acho que isso vai deixando o mundo um pouco melhor, né? Dentro do possível que a gente possa fazer, né?
Perfeito. É a consciência das consequências do que a gente faz ou deixa de fazer. Ana Paula Franzotti, muito obrigada pelo seu tempo e confiança, por ter dividido conosco suas experiências aqui no Zencast.
Muito feliz de estar aqui, eu te agradeço. Você também é muita luz, viu? Com certeza. Exerce da maneira mais maravilhosa essa arte de ir tecendo, né, a conversa. Porque é um tecer a conversa, né?
Olha, parabéns. Que eu sou uma costureira, sou uma costureira que se dedica bastante, mas você só vem em mim o que tem dentro de você, Ana. E foi muito importante para todos nós.
Estamos juntas.
Seguimos juntas, não só nesse mês de março, mas você sabe que toda semana você tem um assunto inédito aqui no Zen Club. Como eu disse no início, para você ter novos insights, fazer escolhas e viver melhor. Muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.